Senhor presidente, senhoras, senhores, senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que gostaria de abordar na noite aqui desta tribuna, queria falar um pouco sobre o que abordou o senador Cristóvão Buarque. É verdade, precisamos discutir urgentemente, senador Cristóvão, esse assunto. Mas também não podemos ficar eternamente dependente que médicos estrangeiros cuidem do nosso povo e da nossa gente. Está mais do que na hora de buscarmos um programa, de termos realmente os nossos profissionais, ou seja, os brasileiros qualificados, preparados, e não pessoas importadas, oriundas de outra realidade. Não estou aqui discriminando de forma nenhuma, não entenda nisso. Entendo, sim, a importância da saúde pública, mas já se passaram 3 anos. Quantos anos vamos precisar mais para que a gente possa ter novas gerações e números maiores de escolas de medicina para atender de forma decente e adequada o nosso povo e a nossa gente? Pois não, senador Rodolfo.
Senador Eduardo Mourinho, concordo com Vossa Excelência. O problema é o seguinte, é a realidade atual. Tem 7 mil médicos atendendo comunidades, deve ter no interior do Sergipe também, claro. Assim como tem no interior do Amapá. Claro. No Amapá, na nossa capital, Macapá, existem 52 médicos do programa.
Claro.
Tem uma localidade, uma comunidade de 5 mil habitantes. O endereço dessa comunidade é esquina do Rio Amazonas com Atlântico. Essa comunidade nunca teve médico, nunca. 5 mil pessoas vivem nessa comunidade. Ela tem hoje 5 médicos. O que ocorre é que daqui a 30 dias, essa comunidade, 30, 40 dias no máximo, essa comunidade vai ficar sem nenhum médico. Imagine, a pergunta que temos que fazer é se o direito sagrado do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro, principalmente do povo que vive nos locais mais distantes, nos chamados grotões, o povo que vive nas nossas cidades do interior, que tem tido ao longo do tempo, não por responsabilidade de governo A ou B, mas ao longo do tempo o Estado brasileiro teve incapacidade de colocar médico lá nesses locais, se nós temos o direito. Aí eu digo nós, porque eu falo de nós, o Congresso Nacional, e eu falo do Executivo. Se existe o direito do Estado brasileiro, através dos seus representantes e do chefe do Poder Executivo, caçar o direito que foi conquistado por essa gente, por milhões de brasileiros, de hoje ter atendimento médico, de hoje ter assistência médica. O que ocorre é que a situação atual, se não ocorrer a apreciação da medida provisória de prorrogação do programa, simples, 7 mil médicos vão ter que voltar para suas casas, em seus países de origem, e o povo que vive nesses locais vai ficar sem atendimento. É essa a questão central que me parece que nós temos que debater hoje agora.
Mas sem esquecer, senador Randolph, que devemos pensar mais adiante, senão continuaremos dependendo a vida inteira de todos esses profissionais. Não é isso, senador Cristóvão?
É isso, senador. Temos que pensar adiante, mas sem esquecer o presente.
Claro.
Então, muito bem.
Concordo.
Temos que ter uma estratégia.
Claro.
Agora, veja bem, formar um médico, o senhor que é médico sabe, leva uns 7 anos, até mais.
É, isso mesmo.
Não dá para formar 7 mil médicos em 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Não dá. Não dá, não tem como. Além disso, nós precisamos que esses médicos formados, nesses próximos 10, 3, 15, 20 anos, queiram ir para esses lugares.
Mas se não tiver...
Hoje em dia eles não querem. Aí diz porque não recebem um salário. Muito bem. O governo que vai chegar agora vai ter que cortar recursos. Não é porque ele é mau, não. É porque o anterior gastou demais. E eu acusei isso aqui tantas vezes. Não vai ter como dar salários muito altos capazes de levar os médicos brasileiros em quantidade suficiente para esses lugares. Então, nós temos que ter uma estratégia, e está faltando, apesar de que o governo até que criou uma porção de faculdades. Mas faculdades, isso devia ter sido feito 100 anos atrás, não foi feito. Então, parar esse programa hoje é genocídio, é genocídio. Ficar nesse programa, dependendo de médico estrangeiro, por mais 20 anos, é antipatriótico. Então, façamos as duas coisas. Isso. Mantenhamos esses e definamos uma estratégia para que, ao longo de tantos anos, nós não precisemos mais de um médico estrangeiro no território brasileiro. Se quiser vir, será bem recebido. Nós recebemos até técnico de futebol estrangeiro. Por que é que não recebemos médicos? Mas se há necessidade. Agora, hoje, não dar continuidade a esse programa, mandar embora 7 mil médicos é um crime. Crime grave.
Sendo o que eu digo aqui é que façamos as duas coisas.
Isso.
Que não esqueçamos também de, com as nossas atitudes de agora, construir um futuro muito melhor.
Muito bem.
Porque senão vamos ficar eternamente dependentes. Isso. E lembrar o seguinte, a relação de trabalho de todos esses profissionais com os países dele e com a gente não é das melhores. Falo da relação trabalhista, onde se paga uma organização que repassa o recurso para o seu país e que o que o profissional recebe é infinitamente menor. A vida inteira, esse país e essa nação condenou tudo isso. E estamos aí assistindo uma relação trabalhista muito frágil que nós nunca concordamos. E não podemos permitir que isso se perpetue.
De acordo, senhor.
Porque é isso que nós não queremos.
Me permita, eu digo o seguinte.
Para os nossos trabalhadores da área de saúde. Então, já se passaram 3 anos, é verdade. Quantos anos vão precisar mais? Mais 20, mais 30, mais 40 para ter os seus profissionais? Então, é hora de fazer as duas coisas, ou seja, atuar no presente, mas construindo, com certeza, um futuro melhor.
Então, estamos de acordo. Eu só queria pedir mais o seguinte. Acho até que deve ser grave a situação trabalhista deles. Mas esse é um problema do sindicato deles no país deles. Aqui, minha preocupação é com o doente brasileiro. Se eles quiserem vir de graça para atender um doente brasileiro, eu vou defender o doente. As condições trabalhistas dele é um problema dos sindicatos deles. Nós não somos sindicalistas aqui.
Mas não, senhor.
Nós representamos o povo brasileiro e, portanto, os doentes. Para mim, primeiro o doente. Depois a gente discute as condições sindicais dos médicos que vêm de fora.
Senador, me permita discordar um pouquinho do senhor. Nós não podemos também ser conivente, porque a vida inteira nós condenamos relações trabalhistas tão frágeis.
Mas não as custas dos doentes brasileiros.
Precisamos, senador. É verdade, precisamos. Temos números suficientes, não temos número suficiente. Mas é preciso realmente pensar diferente, porque a gente não pode fechar os olhos e não se incomodar com a relação trabalhista tão frágil, eu diria que quase que escrava, que nós condenamos tanto o trabalho escravo. Então, permita dizer isso, e é preciso fazer as duas coisas concomitantemente, porque senão daqui mais 3 anos vão continuar renovando, mais renovando, e aí toda uma geração que daria para se formar de profissionais, de médicos, enfermeiros, não conseguiremos fazer.
Só que na situação agora colocada, certo, meu caríssimo senador Eduardo Amorim, a não renovação significa condenação de milhões de brasileiros a ficarem sem atendimento.
Estou aproveitando essa fala de vocês para dizer o seguinte, que é preciso, mais do que nunca, refletir sobre isso. Ou seja, vamos pensar o presente, mas também vamos realmente, com as nossas atitudes de agora, construir um futuro muito melhor. Porque, senão, vamos continuar nessa dependência por muitos e muitos anos.
Vamos ver, senhor, que eu tenho mais uma vez, estamos de acordo. Vamos chegar a um acordo. Ou seja, nós estamos de acordo com o senhor que esse país precisa ter uma estratégia de ter um programa de saúde que não precisa de ninguém importado. Agora, o senhor está de acordo que hoje o programa tem que ser mantido? Está de acordo?
Concordo. Eu acho digo que
eu queria, assim,
saúde é um dever do Estado, está lá na nossa Constituição. Isso. É uma obrigação do Estado. Infelizmente, nesse país ainda falta efetividade em muitos direitos. Embora seja um direito de segunda geração, garantido na nossa Constituição, mas falta pouca efetividade, a gente sabe disso. Mas insisto em dizer, se não pensarmos agora, se não tivermos a atitude de agora de planejar o futuro, vamos continuar nessa dependência eternamente. Mas, senhor presidente, ocupo a tribuna nesta noite para falar sobre a 51ª Festa do Caminhoneiro da cidade de Itabaiana, em Sergipe. Minha terra natal, capital nacional do caminhão, de acordo com a lei número 13.044, de nossa autoria. Algumas semanas estive no Ministério dos Transportes e convidei o ministro Maurício Quintela para conhecer a nossa cidade, para participar da festa e ver a Feira do Caminhão e conversar com os amigos caminhoneiros. amigos caminhoneiros, esse senador Paim, que o senhor tanto tem defendido desta tribuna. Vislumbrei a possibilidade do ministro se aproximar ainda mais de quem, todos os dias, vivencia a realidade de nossas rodovias. E, em muitos cantos, uma triste realidade. É importante salientar que o transporte de carga realizado através de nossas rodovias é responsável por mais de 60% do volume de mercadorias movimentadas no nosso país. Isso, senhor presidente, representa algo em torno de 6% do produto interno bruto brasileiro. Para se ter uma ideia da importância da correta manutenção e conservação das nossas rodovias para as empresas, o deslocamento de carga pelas estradas nacionais equivale a mais da metade da sua receita líquida, chegando a algo em torno de 62% da receita na agroindústria e 65% entre as indústrias de alimento. Diante deste quadro, Itabaiana se apresenta como uma cidade importantíssima para o deslocamento rodoviário no nosso país. Ela é a segunda cidade no país com maior número de caminhoneiros e, proporcionalmente, a cidade com maior número de caminhões no nosso Brasil. Portanto, senhor presidente, colegas senadores, a passagem do ministro do Transportes, Maurício Quintela, por Sergipe, foi muito positiva para o nosso estado, especialmente para os irmãos caminhoneiros. No sábado, visitamos a praça de eventos, onde ocorre show festivos, e o ministro pôde ver de perto o calor humano dos sergipanos, especialmente dos itabaianenses. No domingo, participamos da alvorada festiva com desfile de caminhões pela cidade, este o ponto alto da nossa festa. Os caminhoneiros enfeitam seus veículos e um grande buzinaço é realizado em toda a cidade. De acordo com os organizadores, este ano foram mais de 2 mil caminhões que participaram da alvorada. No mesmo dia, o ministro Maurício Quintela conversou com caminhoneiros e afirmou categoricamente que a licitação para a duplicação da BR-101 no trecho que liga Sergipe à Bahia deve ser feita aproximadamente no mês de agosto. E garantiu ainda que essa licitação é uma das prioridades da sua pasta, uma vez que esta obra, além de dar maior comodidade, dará, sobretudo, mais segurança a todos nós. Senhor presidente, não poderíamos ter melhor notícia. A duplicação da BR-101 neste trecho significará o avanço e o progresso para toda a região centro-sul do nosso estado, o estado de Sergipe. Contudo, durante a audiência com o presidente Michel Temer, com o ministro Maurício Quintela e com os senadores Antônio Carlos Valadares e Ricardo Franco, ficou acertada também a retomada imediata da obra da BR-101 no trecho norte, no estado de Sergipe, até a cidade de Propiá. Sensível aos transtornos causados e aos inúmeros acidentes ocorridos, o presidente vê a importância da conclusão desta obra não apenas para os sergipanos e alagoanos, mas sim para todo o Nordeste e para todo o país. Desde 1998, o sergipano sofre com essa obra que, acredite, senhor presidente, já completou a sua maioridade e está lá de forma interminada. Antes do início desta obra, há 18 anos, esse trecho colecionava inúmeros acidentes. E durante as obras, ao longo de todos esses anos, os desastres continuam a acontecer, inclusive com vítimas fatais, até mesmo com membros do Exército Brasileiro, que foi o órgão responsável pela duplicação da estrada que liga a cidade de Laranjeiras à cidade de Capela. Para a BR-235, o ministro afirmou que o DENIT está preparando o projeto para a contratação de serviços de manutenção e restauração desta rodovia para o próximo semestre. Além disso, já está sob estudo a duplicação do trecho da BR-235 a partir do entroncamento com a BR-101 e esta, uma das nossas bandeiras de luta aqui em Brasília. Inclusive, senhor presidente, mostramos in loco como é perigoso transitar pela BR-235 no trecho sergipano. Há vários casos de pessoas que foram atropeladas nos povoados que margeiam a rodovia, além dos constantes riscos de ultrapassagens. A duplicação desta rodovia ajudará muito a escoar a produção agrícola entre Sergipe e Bahia. Além disso, senhor presidente, o ministro afirmou que o DENIT também vai retomar o projeto de pavimentação da BR-235 no trecho que liga Itabaiana a Carira. Este, senhoras e senhores senadores, foi sem sombra de dúvidas um final de semana muito proveitoso para os sergipanos, com o anúncio de todos esses investimentos no nosso Estado. Para finalizar, gostaria de agradecer ao prefeito Valmir de Francisquinho pela recepção e pela excelente organização. Agradecer também ao ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que deixou com certeza sua família e deixou seus afazeres aqui no Ministério para estar lá presente pela forma cordial e respeitosa com a qual se dirigiu aos sergipanos. Alagoano, ele é conhecedor da nossa realidade. Aproveito ainda para parabenizar todos os sergipanos, em especial ao itabaianense, povo guerreiro, que com bom trabalho e entusiasmo fez mais uma belíssima festa do caminhoneiro. E volto a dizer, senhor presidente, sou testemunho aqui, sou testemunha do quanto o senhor tem defendido esta categoria, categoria de irmãos caminhoneiros, que na minha família tive inúmeros parentes, tive e tenho inúmeros parentes. Tive um irmão motorista que sofreu de um acidente e veio a óbito, pai caminhoneiro, sogro caminhoneiro, portanto, o caminhão está no DNA não só da minha família, mas com certeza de inúmeras famílias em Sergipe, especialmente na cidade de Itabaiana. E agradeço tudo o que o senhor tem feito para o caminhoneiro brasileiro em defesa dessa tão importante categoria que é o caminhoneiro.
Senador Eduardo Amorim, deixa eu cumprimentar a Vossa Excelência pelo brilhante relatório que fez. Trabalhou em 2, 3 comissões. O projeto estava pronto para ser encaminhado, inclusive, para a Câmara dos Deputados. E, infelizmente, houve um requerimento para o plenário. E o projeto está aqui parado. Então, eu aproveito a fala de Vossa Excelência, primeiro, para ver se a gente retira esse requerimento e permita que o projeto ande, que vai atender milhares e milhares de caminhoneiros. Eu tive a última reunião que eu tive com eles em Três Cachoeiras, e cumprimento o Nelson, que Vossa Excelência conhece, que é um dos líderes. Ele me disse nem que eles cheguem todos os caminhões dos caminhoneiros do Brasil todo e se apropriem dele, aqueles que acham que eles não podem fazer um fundo comum, não é um seguro, é um fundo comum, que no caso de roubo do caminhão ou de acidente, eles mesmos se cotizam e administram aquele prejuízo, se caso ele acontecesse. Nem que eles peguem todos os caminhões deles, não paga a dívida que eles estão dizendo que eles têm por terem feito esse fundo. Então, é mais do que justo, já passou nas principais comissões, não há motivo de ficar encalhado aqui no plenário do Senado. Parabéns a Vossa Excelência e vamos ver se o projeto...
E digo, senhor presidente, é muito caro. O seguro de um caminhão é muito caro. Muitas vezes, com toda certeza, ultrapassa o valor da prestação. É muito caro, senhor presidente. Precisa se encontrar uma forma, um meio realmente de baratear, sem tirar nenhuma garantia, dando conforto e dando, com certeza, mais segurança e mais possibilidade para que eles possam realmente ter aí essa segurança e ter esse seguro. Tive o privilégio de relatar o projeto de vossa autoria em uma das comissões e que também espero que isso venha o quanto antes para a plenária. Digo, como caminhoneiro, que eu já fui, e como, volto a dizer, familiares, parentes, envolvido com o meio dos transportes, com o caminhão, é muito caro, cada vez pior. E olhe, nem todo seguro, nem toda seguradora quer fazer o seguro de alguns caminhões.
Exatamente, caminhão com mais de 10, 15 anos, eles não querem fazer.
Eles não querem mais fazer. E aí, que segurança esses caminhoneiros têm? E se acontecer algum acidente, ou seja, todo o trabalho da vida inteira é jogado fora, além daqueles que venham, por acaso, colidir ou sofrer um acidente com esse caminhoneiro. Então, isso, com toda certeza, não é justo. É preciso realmente buscar uma forma para baratear a vida do caminhoneiro. Sou testemunho que o senhor tem feito isso.